Prezada ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando mais uma vez, mais um episódio durante esse isolamento social, quarentena, e mais um episódio onde eu fiz uma live no meu canal do YouTube, youtube.com/blogcitário, e transformei em episódio. E desta vez eu convidei Juliana Monteiro, que já participou do mercado publicitário, do mercado marketing digital, e trouxe esse conhecimento para a área dela, da massoterapia, que já atua há cerca de 3 anos. Então, nesse episódio, a gente vai responder à pergunta de 1 milhão de dólares, vamos dizer assim, né? Como precificar o seu serviço? Quanto cobrar pelo seu serviço, tanto no marketing digital quanto em produtos, né, em serviços. E com uma dinâmica bem interessante, porque Juliana tem essa experiência nessas duas áreas, ela traz um pouquinho de massoterapia, eu complemento, adapto para o mercado do marketing digital. Então, eu recomendo que você ouça até o final, porque a gente vai dar algumas dicas de como você cobrar, como você não ter medo de cobrar o preço que você definiu para o seu cliente. Então, esse episódio está sensacional e recomendo já de antemão que depois de você ouvir, você compartilhe com pelo menos 5 amigos e colegas, principalmente aqueles empreendedores que estão começando na área, ok? Então é isso, eu espero que tenha um bom episódio e até mais.
Como cobrar por serviços e freelas de marketing digital e gestão de mídias sociais? Esta é a pergunta de 1 milhão de dólares, não é mesmo? Meu nome é Caio Costa e para me ajudar nesta questão, eu convidei minha amiga Juliana Monteiro. Olá, Juliana, seja bem-vinda e diga quem é você na fila do mercado.
Oi, Caio. Espero que estejam todos bem. Eu sou Juliana Monteiro, como o Caio me apresentou aí. Sou massoterapeuta, trabalho aí no mercado de massagem, bem-estar, saúde. Já fui publicitária. Minha primeira formação foi publicidade e propaganda. Mudei completamente aí de mercado, mudei de área faz 3 anos que abandonei a comunicação para trabalhar como massoterapeuta. E essa é a grande pergunta, o grande questionamento que a gente enfrenta aí quando começa a trabalhar com serviços, né? Com freela ou com, enfim, com serviços de qualquer que seja a área, com fotografia, com beleza, com estética, enfim, quanto cobrar, como precificar os nossos serviços e os nossos produtos. Mas aqui, hoje, o foco é serviço, não é isso? Que é o que eu
Pois é.
trabalho.
Então, esse vai ser o foco do serviço e a gente espera, pelo menos, responder uma parte dessa pergunta tão valiosa. Então, fique com a gente até o final para ouvir todas as dicas que começam depois da vinheta.
Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Então, estamos no Deezer e Spotify, essas duas plataformas de música que abriram as portas da podosfera e, por exemplo, o Podcitário está lá, né? Caso você prefira ouvir por lá, pelo Spotify, pelo Deezer, você fique à vontade, ou pelos melhores agregadores de podcast que tem no mercado. Então, nessa quarentena, o podcast pode ser uma ótima companhia e o Podcitário está aqui para justamente fazer com que você aprenda mais enquanto a gente enfrenta esse período. E se você quiser conhecer outros ouvintes do podcast, é muito fácil, basta você abrir o Telegram, pesquisar lá Podcitário, que você será muito bem-vindo, muito bem-vinda para a gente trocar ideias sobre mercado. Eu sempre coloco algumas questões lá, o pessoal também compartilha muito material bacana e tudo mais. E se você quiser ajudar esse podcast a se manter no ar, contribuindo financeiramente e sem meter a mão no bolso, é muito fácil também. Basta você se cadastrar no PicPay através do link que está aqui no link do post, que você desta forma você cadastra e ganha R$ 10 de crédito para você comprar crédito celular, fazer alguns serviços, pagar alguns amigos. Eu mesmo tenho esse testemunho que eu uso o PicPay para pagar várias pessoas de uma forma muito prática. E se você tem uma agência ou uma marca e quiser fazer uma parceria, basta você mandar e-mail para podcast@blogcitario.com.br. Então é isso, chega de recados e vamos agora direto para o papo. Então, Ju, essa questão que a gente vai tentar destrinchar em várias pequenas perguntas. Eu queria saber, assim, para você, afinal de contas, o que é preciso para a gente, né, cobrar, começar a cobrar e, pelo menos, calcular o preço que vale dos nossos serviços?
Então, Caio, o preço, a gente sabe que ele está muito associado a valor. E preço e valor são coisas diferentes, né? Então, você cobra a partir da percepção que o seu cliente tem do valor do seu serviço. Então, como que profissionais de uma mesma área que oferecem os mesmos serviços podem cobrar preços tão diferentes oferecendo os mesmos serviços? Como pode, né? Porque o valor percebido do serviço desses profissionais é diferente. Então, é completamente proporcional ao valor do serviço que você oferece. No meu caso, e eu acho que é uma técnica, né, de precificação que pode ser aplicável a qualquer área, mas no meu caso, né, na massagem, nos serviços de massagem, de estética, a gente faz, assim, tem várias formas de se formar o preço, né, de se montar um preço. Então, basicamente, você precisa calcular o custo que você tem ali para oferecer o seu serviço, seja de material, né, de matéria-prima, ou da sua hora, quanto que vale a sua hora, quanto tempo você vai levar ali produzindo, o que seja que você está oferecendo, e você calcula pelo seu custo. E no meu caso, se você tem um espaço físico, se você atende em domicílio, de repente você tem um custo de deslocamento também, então tudo isso entra na sua precificação, né? E, claro, pela qualificação que você tem. Então, quais são os cursos que você tem? O que que te agrega ali como bom profissional para montar aquele preço? Basicamente, você tem que incluir aí isso, os seus custos e quanto vale a sua hora. Então, é uma coisa muito pessoal, é de cada área, é de cada profissional. Mas vou colocar assim um exemplo prático de quando eu montei o meu preço, a minha sessão para montar tudo de material, etc., eu gastava R$30. Mas eu não ia cobrar o custo que eu tinha, eu precisava lucrar. Então, eu defini ali inicialmente que a minha sessão iria ser R$100 o preço, porque R$30 era o custo que eu ia ter, e o que eu iria lucrar ali seria os outros R$70, no caso. Então, você precisa ter em mente ali uma média também do seu mercado, né? Outro ponto para você avaliar, para você saber fazer uma pesquisa de mercado inicialmente, quanto que está se cobrando ali na sua área pelo aquele serviço que você oferece, e ter uma margem, mas não que você vai. Muita gente faz essa pesquisa para colocar o preço abaixo, né? Querendo dar um despertinho. Então, tipo assim, vou colocar esse preço aí mais baixo do que o que está se cobrando na minha área para poder ter mais clientes. Mas, na verdade, você está diminuindo o seu valor quando você faz isso. Então, é bom que você tenha esse parâmetro de quanto se cobra para saber quanto você pode cobrar naquela faixa ali. Mas, claro, se você tem uma percepção que o seu valor é maior em relação à concorrência, você pode cobrar mais ou deixar ali na mesma média de preço, mas jamais cobrar menos.
Eu também acho, concordo plenamente com você, Ju. Eu trazendo aqui para a realidade, né, do público-alvo, que é o marketing digital, e que você tem uma certa experiência, certamente, quando você saiu do mercado, você já devia ter essa noção de que os empresários, empreendedores têm aquela noção de que, estou usando aqui o Instagram, tem o Facebook, que é de graça para abrir, mas eu sempre alerto. É de graça para usar, mas as estratégias custam dinheiro, né? E essa questão que você falou foi importantíssima por causa disso, que muitos profissionais, eu vejo, têm um costume de achar esses empreendedores que falam, meu sobrinho faz de graça, até mesmo no mercado publicitário formal, muita gente, o sobrinho faz de graça. E eu acredito que o argumento é esse, tem que lembrar do valor do seu produto, do seu serviço, de que ele vai contar com o seu conhecimento. E o melhor de tudo, eu achei interessante, eu vou pontuar aqui uma estratégia que o Catupiry, que já também participou do Podcitário, que ele tem essa coisa, menos de R$100 a hora tem algum problema com você. Então, é mais essa questão de você realmente você calcular que, como você falou muito bem, tem o custo, que muita gente esquece, o custo invisível, entre aspas, porque muita gente esquece de Uber, que se precisa de reunião, se precisar até mesmo da energia, vai precisar da energia, logicamente, internet, se for o caso, vai dar uma diluída, e também tem o lucro. E às vezes a pessoa se sente assim, ah, eu não vou cobrar R$100 a hora porque só tem sobrinho dividindo. Aí você tem que ter essa noção mesmo que você falou do valor, que você não está competindo com o sobrinho, né, Ju?
Exato, você não tem que se basear por baixo, você tem que se basear por cima. Então, essa semana mesmo, uma aluna minha, né, que eu tenho um curso de marketing digital voltado para a área de massagem estética, e uma aluna minha, foi uma junção que eu fiz aí das duas áreas, né, trouxe minha experiência do marketing para a área de atuação que eu tenho hoje. Mas, enfim, uma aluna minha do curso lá veio falar, ah, Ju, eu já trabalho em clínica, então vamos trazer aqui para o exemplo também de quem trabalha em agência, por exemplo, no mercado publicitário. Aí eu já trabalho em clínica, ela falou para mim, e eu tenho um salário lá na clínica, só que agora eu vou começar a oferecer os meus serviços por fora, porque eu quero sair da clínica e quero trabalhar de forma autônoma. Então, trazendo aqui para o caso dos publicitários, é aquele profissional que sai de agência para trabalhar por conta própria, para fazer frila. E há um medo muito grande nesse momento de quanto você vai cobrar, porque você sabe que já tem gente no mercado cobrando um preço, né, acima do que você acha que pode cobrar porque está começando, e aí vem aquele medo. Mas é o que eu falei para ela, mas você não está começando agora, você está começando um outro formato, que é oferecendo o seu serviço a partir do seu trabalho individual, mas você já tem uma experiência, você já estudou, você está preparado, você está qualificado, você até já prestou serviço para uma empresa. Então, você não tem que, primeiro, seu cliente nem vai saber que você está começando agora, ele não precisa saber disso, que você está começando a prestar aquele serviço ali. Então, assim, se ele pesquisar com você e pesquisar com os seus concorrentes, a primeira coisa que ele vai fazer é estranhar se o teu preço estiver muito abaixo. Ele já, opa, tem alguma coisa errada aqui, se ele está cobrando muito barato, ou não é muito bom, ou sei lá, tem algum problema. Então, é importante a gente ter esse entendimento que a percepção do preço está muito relacionada ao valor, né, do serviço que você presta. Então, é perigoso você colocar aquele preço muito lá embaixo. E o que eu falei para ela foi tudo isso. Eu falei, olha, você tem que ver quanto que está se cobrando na técnica que você vai oferecer, no mercado e tudo mais. Mas eu sugiro que menos de R$80 você não cobre. E aí ela é realmente, né, não sei o que, eu vou levar tudo em conta isso que você falou para definir o meu preço e tal. E outra, a gente sabe que cliente sempre chora, né? Então sempre vai pedir desconto, sempre. E você já tem que trabalhar com preço numa margem legal que dê para você oferecer um possível desconto, né? E tem que ficar muito atento também a essa questão de descontos, porque quem dá muito desconto, a margem de lucro vai lá para baixo e acaba não valendo a pena, né?
E você falou uma coisa muito boa, que acho que é o senso comum, assim, acho que é um instinto, vamos dizer assim, de falar assim, não, eu vou me basear por baixo, mas você lembrou de uma forma fantástica. Quem está acompanhando esse papo, certamente deve agora ampliar a cabeça, porque deve ser algum instinto, e justamente essa questão de senso comum, de querer se basear por baixo, mas quando você se baseia por cima, você se valoriza. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, alguém estava comentando que lá em São Paulo, os cursos, pelo menos lá em 2015, 2016, os cursos eram com valores realmente altos, e justamente por causa disso, porque quando era gratuito, ou o curso, o ingresso, ou a inscrição eram com valores baixos, né, considerados baixos, as pessoas não iam, justamente simplesmente não iam, porque essa percepção de valor. Então, você precisa ter essa consciência. Vamos dizer assim, um argumento que eu gosto muito, que desestabiliza o cliente, que diz que está caro, aí você fala assim, está caro em relação a quê? Aí ela, não sei, eu achei... Aí você pensa assim, por exemplo, um chaveiro. O chaveiro, eu sempre gosto desse exemplo porque é fantástico de preço e valor. O chaveiro cobra, eu acho que a última vez que... E já tem muito tempo isso. A última vez que precisei, porque eu esqueci a chave em casa, ele cobrou R$70. Já deve estar um valor um pouquinho a mais. E ele vai ter um trabalho de, sei lá, 5 minutos. Você paga bonitão, assim, lindamente, porque você não quer arrombar a porta, porque sabe que vai ser pior. E você sabe o valor que você quer, que você precisa entrar em casa. Ele sabe o valor do trabalho dele. Então, por isso que você tem que saber, ter uma noção qual é o retorno, né? Que é questão de tempo do empreendedor se dedicar ao seu negócio enquanto você cuida das mídias sociais, do relacionamento, do conteúdo, que leva tempo, né, Ju? Acho que é essa questão mesmo de percepção do valor, né?
Sim, total. Você tem que enxergar o seu trabalho ali como um todo. Essa questão que você falou mesmo das redes sociais, o tempo que você leva para dedicar na produção do conteúdo, né, nas suas mídias sociais, tudo que faz você o profissional que você é, absolutamente tudo, agrega valor, né? Influencia no seu valor. Então, assim, entrando nessa parte de redes sociais que você acabou de falar, se você esqueceu a chave em casa, você tem que pagar um preço alto mesmo. Do contrário, fique na rua.
Pois é.
Tem até uma historinha que fala, né, que uma imagem que até circulou nas redes sociais de um recibo onde, para trocar uma peça de uma máquina, uma empresa cobrou, sei lá, R$1.000. Aí a pessoa, nossa, tá muito caro para trocar essa peça. Aí a empresa vai e fala assim, olha, R$100 é o preço da peça. R$900 é para saber qual a peça que vai ser trocada. Então, você sabe qual é? Tipo, no meio da engrenagem aí, você não sabe. Então, é basicamente isso. Você precisa ter essa noção do valor que você oferece e você tem que mostrar para o seu cliente o seguinte: sempre que alguém chega para mim e fala, ah, tá caro, não sei o quê, não, porque em tal lugar cobra mais barato e não sei o quê. Claro que você vai responder da forma mais gentil possível, mas assim, basicamente o que eu tento dizer é: tá certo, tudo bem, você vai lá e faz. E aí, se você não ficar satisfeito com o serviço, você vem aqui e faz, eu vou estar te esperando, e aí você pode me dizer o que é que estava barato e o que é que estava caro. Porque, para mim, barato, caro é aquilo que a gente paga e não tem retorno. Então, você precisa mostrar isso para o seu cliente, né? Que caro é aquilo que ele vai pagar, que pode até ter um preço menor que o meu, mas que não vai dar o retorno, não vai dar o que ele espera. Então, eu não sou o tipo de pessoa que brigo por preço com ninguém, que fico, sabe, brigando com a concorrência, que boto o preço lá embaixo por medo de que não vão fechar. Mas tudo isso porque existe essa construção de valor. E o que você falou das redes sociais, super importante. Se você tem ali um perfil nas redes sociais que você vem trabalhando, né, no Instagram, ou seja lá qual for a rede social que você usa, mas você tem um tempo ali de dedicação, você está construindo uma imagem, você está fazendo o seu branding pessoal, você acaba se destacando, digamos assim, né, na sua área, sei lá, ali na sua cidade ou no meio em que você atua, você acaba se destacando. Isso também entra no seu preço, né? Se você é aquela pessoa que tá crescendo, se destacando, recebendo cada vez mais conta, uma coisa que eu sempre levo em conta também é o seguinte: se você tá com a agenda cheia já, é porque o seu preço tem que aumentar. Então, se você está recebendo muito contato, se você está fechando muito cliente, se você já está sem tempo para atender, então, peraí, tem alguma coisa aí errada. Seu preço está muito barato, você precisa rever isso daí, você precisa aumentar. Então, existem todas essas questões aí que você tem que levar em conta na construção do preço, com certeza.
Você falou várias coisas muito importantes e agora eu vou trazer na prática, que eu me lembrei dessa última aí, mas eu vou segurar. Eu vou voltar primeiro do cliente que te ameaça, né? Ameaça, vamos dizer assim, dizendo, não, eu vou lá para o cara que é mais barato ou para a mulher que compra mais barato. E eu digo, teve uma vez que, quando eu tinha agência de publicidade, que o cliente já há um ano, vendo o material maravilhoso que a gente trazia, ele ficava besta com a direção de arte do meu sócio, tal, beleza. Aí ele chegou com essa conversa de que o cara estava cobrando bem mais barato. Eu disse, na hora. E o meu sócio estava do lado, né? Aí ele já ia começar. Eu disse, tá, pode ir. Aí ele, eu vou mesmo. Aí foi engraçado que ele falou assim, eu vou mesmo. Aí, pá. Aí começou assim, meio que subiu o tom. Meu sócio assim, peraí. Aí foi. Só que aí, 3 dias depois, liga Caio, todo, né, com a voz toda baixinha, uhum. Caio, não sei o quê, tem como fazer? Tem, claro, mas é o seguinte, eu vou cobrar 10% pela taxa de urgência. Pela taxa de urgência, ele pagou bonito, sem pestanejar. Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, presta atenção com essa questão, você precisa ser duro na queda. Se você não está dando o desconto na promoção, não vale a pena você ficar brigando com o preço. E para conectar essa última que você falou, Ju, eu concordo plenamente que quando você está com a agenda cheia, justamente você precisa realmente ver que realmente você está cobrando mais barato. Eu tenho um caso de um amigo que falou, né? Eu indiquei, já que eu não tenho expertise sobre site, aí eu avisei para ele: olha, é um cliente classe A. Pode botar o seu preço cheio, normal. Eu acho que ele ficou, mesmo assim, ele meio que balançou assim. Ô, Caio, eu dei o preço, ele aceitou na hora. Eu acho que era pra eu cobrar mais. Aí eu disse: poxa, cara, você tem que cobrar. Ele tá percebendo, você oferece um valor, um produto que resolve o problema dele. E ele fechou o orçamento, não pediu choro nem nada. Eu deveria ter cobrado mais mesmo. Eu digo: poxa, você não quis me ouvir. Então, essa questão mesmo de você se valorizar é muito importante, né, Ju?
Agora, olha, tu falou uma coisa também interessante. É sobre uma coisa que você tem que levar muito em conta, que na hora de precificar o seu serviço, é o seu público. Entendeu? Você tem que saber se você trabalha com o público A, com o público B, com o público
boa,
C.
Boa.
Porque o público, o seu público-alvo, ou a sua persona, né, o seu cliente ideal, o perfil do seu cliente ideal, vai determinar quanto você vai cobrar. Porque não adianta, isso eu aprendi também quando eu estava estudando ainda lá, eu estava cursando no Senac, massoterapia, e o meu professor falou: olha, se você vai ter uma clínica no subúrbio ou você vai ter uma clínica no centro da cidade, é diferente o público que você quer atingir, né? Quanto que você vai cobrar. Então, aqui em Recife, por exemplo, se você vai ter um espaço numa região metropolitana do Recife, ou se você vai ter um espaço em Boa Viagem, que é o bairro aqui que fica, né, na praia e tal. Então, você tem que ver qual o público que está ali em volta, para quem é que você quer vender, com quem é que você vai falar, com quem você vai se comunicar, para poder saber quanto você vai cobrar. Porque não adianta, por exemplo, eu querer cobrar R$300 numa sessão de massagem, R$200, R$300, num local que é, né, classe C, D, enfim, porque não vai pagar. Aí já nem entra mais na percepção de valor, entra na questão de a pessoa não poder pagar mesmo, ela não é público daquele teu serviço. Então,
boa,
você tem
boa.
Que ter muita consciência disso, de com quem você fala, para quem você vende, né? Então, se você quer cobrar mais, né, se você quer trabalhar, sei lá, com um mercado de luxo ou com alguma coisa do tipo, você precisa melhorar, investir na qualidade do seu serviço para poder atender esse público. E aí você vai poder cobrar mais consequentemente. Tem que ser levado em conta também. Mas também tem uma coisa. No meu caso, na minha área, né, eu acho que em qualquer área isso deve ser levado em conta. Você não deve cobrar preços diferentes para públicos diferentes. O seu serviço é um só, o preço é um só. Você precisa, né? Não, porque já aconteceu isso comigo também, de alguém chegar e dizer: ah, vou te indicar uma cliente, e olha, ela é muito bem de vida e tal, não sei o quê, classe A, não sei o quê. Então, se tu colocar o preço da sessão, não sei quanto, ela vai pagar. Eu falei: olha, o preço da sessão é X. Esse é o preço da minha sessão, independente de quem vem. Eu também não vou querer aplicar mais, só porque a cliente que eu tô recebendo sei que ela pode pagar mais, entendeu? Contrapartida, a outra pessoa, né, o outro cliente que já é um CD, sei lá, que não tem condições de pagar aquele preço que o outro cliente A vai pagar, às vezes se lasca todinho, né, vai lá, parcela em 1000 vezes, mas quer tanto aquele produto, aquele serviço, que dá um jeito e faz. Então, tudo isso vai de como você se vende. Mas é muito importante você saber quem é o seu público-alvo. Porque você pode até atingir outros públicos e vender para eles também. Mas todo o seu trabalho tem que ser direcionado para o seu público principal, para o seu público-alvo.
Com certeza. Isso vem do posicionamento. Deixa eu só esclarecer para o ouvinte, para não ficar parecendo que eu recomendei. Não, mete a faca. Não, não é isso. É porque essa questão, justamente, o próximo ponto que eu quero reforçar ainda, que é bater sobre essa questão do desconto. É porque, querendo ou não, eu queria falar assim para o meu amigo: não é para você já dar o preço já esperando a choradinha, vamos dizer assim, a margem para a chorada, porque Eu já conheci o cliente, ele já é aquele que sabe mais ou menos quanto é o valor.
E mas aí cobra. Também, eu nem, desculpa te interromper, eu nem estava criticando o que você tinha acabado de falar, porque assim, por isso que eu estou o tempo todo falando, na minha área, na minha realidade, porque assim, o serviço que eu ofereço, os serviços, são serviços cravados, é aquilo ali e pronto. Nos serviços de marketing digital, por exemplo, eu sei que muito do preço se adequa ao cliente, ao tipo de serviço que você vai oferecer para o cliente, à necessidade do cliente. Então, assim, são né, universos diferentes.
Não, mas é
então,
isso.
Construção de preços diferentes. Mas não é que eu estava criticando o que você não, tinha falado.
Não, claro, normal. Mas é justamente essa questão da comunicação. Para quem está ouvindo, que talvez não conheça, pode ter passado a impressão, e a gente não sabe como é que isso chega a mensagem a quem está acompanhando o papo. Então, tem que ter essa consciência também de justamente você conhecer. Por isso que o preço é importantíssimo, porque você já tem a noção. Quando você tem a noção, você conhece o cliente, você já dá o preço exato. Ou, se for o caso, um preço um pouquinho maior para justamente fazer essa questão de abaixar o preço pela choradinha. Eu, particularmente, não gosto dessa parte de você já dar o preço pensando no desconto. Por isso que eu quero reforçar essa questão do desconto, Ju, que eu acho que passa muito, isso eu não sou psicólogo, mas é a observação que eu vejo de pessoa, do próprio profissional ficar inseguro se aquele preço mesmo, de ficar muito no desconto. Por exemplo, eu tenho uma negociação que eu vi, um rapaz orientando sobre isso. Você tem aquele costume de, quando você dá o preço, você vê o silêncio, só teve um segundo, só passou um segundo de silêncio do cliente, de você ficar com medo de ele achar caro e você já colocar assim, não, mas tem negociação, tem, eu te dou, sei lá, 10%. Não sei se você tem essa mesma percepção, Ju, que talvez seja essa insegurança do próprio profissional em cobrar o seu preço, ter esse comportamento muito de pessoa ficar com medo na hora de cobrar, o que é que você acha?
Sim, sim. E é uma realidade. Tem aquelas pessoas que têm medo, que têm essa insegurança. Quando dá o preço, nem ela acredita no valor, no valor dela e no preço que ela está cobrando. Então, ela dá o preço, o cliente passou 10 minutinhos, o cliente não respondeu, ela já, olha, mas tem como negociar, isso aí é, tá... é exatamente isso que você falou. Então, assim, você precisa cobrar um preço que você esteja confortável com esse preço. Vou dar um exemplo pessoal meu também. Tem um curso de uma técnica que eu fiz, que é do método Renata França, é muito renomado, muito conhecido na minha área, que ela dá uma sugestão de preço. Então, ela chega e fala, olha, você pode cobrar R$ 450 pela sessão. Só que aqui no meu mercado, na minha cidade, eu sei que, em Recife, eu sei que esse preço não está de acordo com a nossa realidade. De repente, para São Paulo, sim, onde eu estava fazendo o curso, que era lá. Então, de repente, né, outra realidade de vida, né? Então, uma outra realidade financeira. Eu sei que eu não me sentiria confortável de cobrar esse preço aqui, embora ela tenha dito que a técnica vale, eu sei que vale, né? É super diferenciada e tudo mais, mas não é um preço que eu me sentiria confortável. Então, possivelmente, se eu cobrasse um preço desse, eu diria, olha, é esse preço, mas esse é o preço de tabela. A gente consegue um desconto aqui e tal, não sei o quê. Mas para evitar fazer isso, porque eu acho que já desce também ali na visão do cliente, já desce um pouco, diminui o teu valor, eu prefiro dar um preço que eu me sinto confortável, sim, e trabalhar com esse preço. E aí o desconto eu dou baseado no à vista, aquele velho os 10% do à vista, ou quando o cliente fecha um pacote, que são várias sessões juntos, dá um desconto também. Mas assim, isso. Jamais de eu dar um preço por uma sessão e esse mesmo preço pela mesma sessão eu vou querer diminuir porque eu acho que o cliente não vai fechar, jamais.
Sensacional, bem lembrado, que acho que essas condições são práticas saudáveis do mercado. E como Isana comentou aqui no chat, também tem a questão lá de, além de você estar confortável, Ju, de você também ter consciência da complexidade do trabalho, porque quando tem essa questão também do mito, né, de que você vai cobrar barato agora para lá no próximo trabalho você cobrar o seu valor normal. Sinto dizer, nobre ouvinte, querido ouvinte, que se você faz isso, provavelmente você já sabe qual é a resposta É muito difícil um cliente dizer assim, ah, você me cobrou, sei lá, estou dando exemplo aqui, R$100, quando na verdade é 200, e você acha que da próxima, pode até ser que ele perceba o valor, etc., mas dificilmente essa questão. E acho que essa prática saudável de você dar 10% à vista, que é justíssimo, porque é um valor que você já vai receber, e o pacote também incentiva. Acho que são essas as duas estratégias recomendadas para quem, para a gente começar a mudar a chave sobre a relação. E o melhor de tudo, Ju, como você fez agora, você dá o seu preço de uma forma tranquila, assim, tremer da base. Meu preço é R$350. Aí, tipo assim, como se estivesse se livrando. Não, fala normal. Eu cobro R$300 a hora e manda. Deixa, aguarda a resposta, né?
Eu acho que essa questão de preço é uma dificuldade muito maior para quem está começando, né? Porque quando você já está estabelecido ali, que você já está cobrando, né? Hoje, por exemplo, eu trabalho já há mais de 3 anos na minha área, oferecendo os serviços que eu ofereço. Então, claro, sempre eu faço um curso ou outro, então acrescento um serviço a mais e tal, mas eu já sei a média que eu posso cobrar e eu sei que tem clientes que pagam. Então, se tem quem paga, o preço tá ok. Então, assim, se você, de repente, começa a oferecer um serviço ou está começando ali, né, a trabalhar autônomo, enfim, e ninguém ainda pagou por aquilo, é claro que você fica inseguro, né? Será que vai ter quem pague? Mas aí você faz o teste e, assim, só precisa a primeira pessoa pagar. Quando uma pessoa paga, você já viu que funciona, que aquele preço tem quem pague. Então, eu sempre penso, né? Gente, essas bolsas de grife caríssimas e esses carrões caríssimos e tal, impressionante como tem gente que compra, né? Não, claro que tem, porque são público, eu não sou público, mas tem gente que é público e vai lá e paga R$100 mil numa bolsa, R$200 mil numa bolsa, sei lá, uma coisa que a gente acha absurda, assim, que não tá na nossa realidade, mas tem quem compre. Então, sempre quem tem quem compre, quem tem quem pague, vai ter quem venda. Então, é importante você começar de algum lugar e ir testando ali, sim, já utilizando essas estratégias que a gente está falando aqui, construção de preço, mas jamais se desvalorizando, querendo cobrar menos do que o seu mercado paga, e jamais achando que você precisa oferecer um preço lá embaixo para que o seu cliente feche. Não, você precisa agregar na percepção que ele tem do valor do serviço que você oferece para poder cobrar mais. É o que a gente falou, se basear por cima e não por baixo.
E o que você falando sobre isso, Ju, eu queria saber, você me levou outra questão interessante sobre os haters ou até mesmo o próprio concorrente do mercado ou profissionais do mercado. Por que eu digo isso? Porque certamente quando tem uma pessoa que sabe quanto você cobra, como você falou agora, tem uma bolsa de uma marca classe A, R$40 mil, que você, poxa, por uma bolsa, aí você percebe alguns murmurinhos assim, alguém comentando, poxa, pelo curso você está cobrando, sei lá, R$500 por um curso. Esse é o valor, cara. Esse é o valor que a pessoa vai comprar, meus anos de experiência, não vai um material que você, querendo ou não, não vai encontrar na internet, porque é um conteúdo baseado nas minhas experiências, nos meus cases, por exemplo, eu botando o exemplo de um profissional, etc., porque às vezes tem esse burburinho. Então, por isso mesmo que a confiança é muito importante, né, Ju? Você ter, primeiro, confiança na sua experiência e no resultado que você vai entregar, né?
Total, total. É a Bia que também falou, o que vocês pensam em adiantamento de 50% no início do contrato? Então, eu vou responder essa pergunta aqui baseado também na minha área, na minha experiência. Tem gente que cobra pelo um adiantamento, pela marcação da sessão. Quando o cliente entra em contato e aí você vai marcar, eu acho que ela está perguntando esse contrato, no caso, em relação à área de marketing, né? De
marketing digital, que ela trabalha digital. Também no, ela também trabalha na área de marketing digital. E essa questão também acho que serve para os serviços em geral, né? Para quando alguém
existe essa prática de alguns profissionais cobrarem uma antecipação ali pelo serviço. Eu acho que isso é pessoal. Eu acho que não há uma regra, não há um padrão, assim. Eu, por exemplo, sei de pessoas na minha área que cobram, olha, para agendar uma hora comigo, você precisa dar um adiantamento de 50%, para garantir ali, para reservar seu horário. eu não faço essa prática e por nunca ter feito, nunca senti falta, não acho que isso influencia em eu ter mais ou menos agendamentos ou de o cliente manter ou não o horário, eu não tenho muito problema com isso não. Mas eu sei de gente que faz isso para garantir ali o cliente, é uma forma de meio que amarrar o cliente, né, de prender o cliente. Mas eu acho que isso é bem pessoal, viu, Bia? É de você, de repente, se você está confortável em fazer isso e o seu cliente também aceita e para você funciona fazer desse jeito, ótimo. Se não, você não faz. Mas eu acho que é bem pessoal.
Eu já trago aqui para a área do marketing digital. Eu compreendo a preocupação da Bia. Eu, de certa forma, também deixo isso a cargo de qualquer profissional. E se o cliente aceitar, ótimo, mas eu sei por causa disso, porque infelizmente, na mente, principalmente aqui em Salvador, tem a mente do cliente de que marketing digital é algo muito subjetivo, talvez algo que não precise ser levado a sério, aí a pessoa diz, ah, o contrato, tá, beleza, faz o serviço aí e eu pago quando puder, talvez seja essa insegurança dela. Então, no caso do marketing digital, pelo que eu conheço de relacionamento, de relação com muitos clientes, ainda mais se for um cliente pequeno, médio, que não tem muita experiência, corre esse risco, pode ser interessante você já estabelecer um contrato com esse 50%. Mas como eu e Ju estamos dizendo, fica aí a cargo seu. E para você, Ju, eu quero agora aquela pergunta que eu acho que é a melhor de todas, assim, das pessoas... e que muita gente fica na dúvida na hora de usar as mídias sociais para divulgar seu negócio. Afinal de contas, vale a pena falar sobre o preço no post ou só no direct? Ou no famoso preço via direct?
Então, Caio, minha opinião, não vale a pena. Eu acho que você tem que trabalhar preço depois do valor e não antes. Então, primeiro você vende o valor, primeiro você vende a transformação, primeiro você cria um vínculo, um relacionamento, mesmo que breve, com aquele potencial cliente que está chegando. Depois você fala o seu preço. De que forma? Você vai ficar enrolando o cliente até dar o preço? Não. Mas se um cliente chega, né, num comentário, por exemplo, lá no post seu no Instagram, perguntando qual o preço, minha recomendação, minha sugestão, esses 3 anos trabalhando com serviço, é que não, você não deve colocar o preço ali no comentário já, responder com preço, você deve dizer, te respondi por direct. E aí lá no direct você fala, oi fulano, tudo bem? Você já conhece esse serviço, tal, tal, não sei o quê? E assim, você começa ali, de forma breve mesmo, mostrar os benefícios daquilo que você faz, toda a entrega de valor que você faz, toda a transformação que você vende ali para aquele cliente, e depois você fala o seu preço. Eu acho que de repente, assim, a gente sabe que o maior ativo que a gente tem hoje dos nossos clientes, dos nossos seguidores, é a atenção, né? Então, acho que toda forma que você consegue prender a atenção daquele cliente, trazer ele para perto de você, mostrar que o seu atendimento é diferenciado, desde o primeiro contato, desde o primeiro oi, já é um diferencial. Então, você chama ele ali no privado e, oi, tudo bem, não sei o quê, se apresenta, apresenta o seu serviço, tal, não sei o quê. Enfim, dá aquela atenção. De repente, até manda um áudio, responde em áudio, manda um material que você já tem ali, um folderzinho, alguma coisa já pronta, bonitinha. Porque tudo isso está vendendo valor. Tudo isso está mostrando o teu valor. É muito... Aquele cliente já se sente envolvido com você a partir da sua abordagem. De forma que se você apenas falasse o preço no comentário, ele poderia julgar o seu preço como sendo barato ou caro e dali mesmo ele poderia desistir. Ou então não se interessar tanto e dizer, ah, certo, depois eu vejo, vou ver aqui, depois eu falo, né? O famoso depois eu vejo, depois eu falo. Mas quando você leva aquele cliente, né, tira ele ali daquele ambiente conturbado, cheio de gente, leva para um cantinho, né, para conversar com ele ali num canto mais tranquilo, digamos assim, você consegue ter a atenção dele para se mostrar melhor, para vender o seu valor e então falar o seu preço. Essa é a minha opinião.
Eu concordo com você, mas também tem um pouquinho de coisa, assim, uma mudança só, que é talvez o valor agregado. Por exemplo, eu tenho uma aluna minha, né, da série que eu fiz. Ah, sim, a série, gente, deixa eu aproveitar, você que está nos ouvindo também. No canal do YouTube, no meu canal, né, que é esse no caso, tem uma série de 4 aulas gratuitas em uma das minhas alunas. Fiquei muito feliz que ela, quando ela mudou o texto, ela vendeu logo 3 peças de roupa da coleção dela. E ela justamente estava com essa dúvida. Eu disse, olha, se o valor dela é um valor relativamente, um valor agregado menor, talvez seja uma boa você já responder na lata. Porque aí a pessoa que está curiosa, tá, por inúmeros motivos, não vai te mandar uma DM por preguiça, sei lá, etc. Talvez vê o preço, ache razoável, ache legal e entre em contato com você.
Eu concordo, porque isso que você está falando tem muito a ver com o que a gente falou lá no começo, sobre o seu público e sobre o tipo de serviço de produto, sei lá, que você trabalha. Realmente, se o seu foco, né, é preço, se o seu diferencial, no caso, é preço, você tem que mostrar o preço, sim. Mas se o seu serviço, né, tem um valor agregado um pouco mais alto, você não deve se prender ao preço e chamar a atenção do seu cliente para o preço. Então, nesse caso que você está falando, concordo totalmente. É interessante esse debate, porque para a gente entender que, sim, o preço é muito relativo, muito relativo. Não existe fórmula de bolo, não existe regra, padrão. A gente pode seguir algumas técnicas, algumas estratégias que funcionam mais para uma área e para outra menos, mas é isso mesmo.
Show de bola. Só para lembrar, assim, só para consertar, que também eu concordo com a Ju por causa disso, porque é um valor agregado maior, se você responder, justamente você pode espantar. E no caso dela, a estratégia é sensacional, porque como é um valor agregado, às vezes a pessoa tem uma visão sobre o serviço, ela não conhece os diferenciais, o valor, você traz uma conexão mais interessante, eu acho isso sensacional. Então, Ju, só para concluir o episódio, dá uma recomendação geral do que a gente falou, quais são os pontos principais que a pessoa precisa para mudar a chave dela na hora de definir agora o preço de quanto ela vai cobrar pelo seu serviço.
Primeiro de tudo, é saber com quem você está falando, para quem você está vendendo, é saber qual é o seu público, porque isso com certeza vai influenciar no preço que você cobra. A gente sabe que tem público para comprar um Fusca e tem público para comprar uma limusine, sei lá, um Camaro, sei lá. Existem públicos diferentes para produtos e serviços diferentes, então... Primeira coisa que você tem que saber é quem é o seu público. Segunda coisa que você precisa saber, o tipo do serviço que você oferece, o tipo do produto, sei lá, que você trabalha ali, para saber a margem de preço que dá para trabalhar com ele. Ou seja, dentro do seu mercado, do seu segmento, quanto que está se cobrando por aquilo, em média, para você conseguir se basear ali na hora de montar o seu preço. Nunca tente dar um despertinho para colocar o preço abaixo, porque, vou cobrar um pouco mais barato, então o cliente que iria para fulano vai vir para mim. Se você faz isso, você só diminui o seu valor. Outra coisa que a gente falou é que preço e valor estão diretamente ligados, e quanto maior for a percepção de valor que o seu cliente tem do seu serviço, mais caro você vai poder cobrar. Se você coloca a percepção de valor lá embaixo, seu preço vai lá para baixo também. Outra coisa que você tem que ter cuidado é com os descontos, para não viver refém de desconto, para não dar desconto o tempo todo, para não dar descontos muito altos. Se você quer trabalhar com essa estratégia de promoção e desconto, coloca um preço também já um pouco mais elevado para ter essa margem de trabalhar com desconto, com promoção. Como a gente já falou aqui diversas vezes, preço é uma coisa muito relativa da sua área, do seu tipo de trabalho. Então, para a minha área, por exemplo, que é um mercado de luxo, digamos assim, que são massagens mais caras, são técnicas de massagens estéticas, né, de um preço mais elevado do que o convencional, eu sei que eu não posso estar trabalhando o tempo todo com palavrinhas do tipo desconto e promoção. O meu cliente não é um cliente que procura desconto e promoção. Ele procura um serviço de valor. E por esse serviço de valor, ele está disposto a pagar o que for preciso, desde que ele tenha o que ele precisa. Então, é importante você virar essa chavinha na sua cabeça também de que o seu cliente vai pagar quanto você pedir, desde que você solucione o problema dele. Então, venda a transformação que ele precisa, venda o valor que ele busca. E aí você pode cobrar o que for que ele vai pagar, se tiver dentro do seu público. Então você vê que tudo que a gente fala é cheio de si e si. Por quê? Porque uma coisa depende da outra. Então são várias estratégias que você precisa ali, tudo isso aqui que eu tô falando e que a gente já falou até agora, que você precisa levar em conta na hora de definir o seu preço. Mas basicamente tenha em mente o seu custo, quanto que você se dedicou para chegar ali, quanto que a sua hora vale, isso só você pode definir. São mais algumas dicas aí também na montagem desse preço. E esteja muito seguro e muito tranquilo do preço que você cobra, para, finalizando, uma das últimas coisas que a gente falou também, não cobrar esse preço já querendo dar desconto antes do cliente pedir. Porque você tem que dar o preço e se manter seguro. Se o cliente disser que não, o que tem quem cobre mais barato, você diz, ok, tudo bem, vá com Deus, e se quiser, se precisar, eu estou aqui. E como o Caio falou, muitas vezes ele pode voltar sim, porque foi lá no outro mais barato, não teve o que precisava e voltou para você. É resumidamente isso, né? Acho que consegui falar tudo.
E já só complementando isso, né? Não tenha, nobre ouvinte, querido ouvinte, além de tudo que Ju falou, que eu concordo plenamente, não tenha vergonha do seu preço. Fale o preço tranquilamente, espere a resposta, que a resposta virá. Se ele não aceitar, tudo bem. Se ele talvez não seja o momento dele. Lembre-se que as pessoas que desejam fazem de tudo para juntar dinheiro para comprar um Apple, um iPhone ou qualquer outra marca de valor. Então, se valorize. Então, Ju, muito obrigado pela sua, por essa sua participação. Eu quero que você agora fale, né, dos seus projetos, onde as pessoas te encontram. Fiquem à vontade para divulgar seus projetos.
Ah, muito obrigada, Caio, pelo convite. Mais uma vez, obrigada pelo espaço aqui que você está sempre abrindo para mim. É recíproco também, então tem qualquer coisa aí que você precisar, estamos juntos. O meu Instagram também é a sua casa, fica à vontade. Então, eu hoje, né, como eu falei, sou massoterapeuta, trabalho com os meus atendimentos aqui em Recife, né, tenho uma clínica aqui. Estou desenvolvendo um trabalho de marketing digital voltado para a minha área. Então, eu tenho um curso online lançado que chama Spa Marketing, que é um curso de mídias sociais voltados para profissionais dessa área. Então, fisioterapeutas, massoterapeutas, esteticistas. O curso, nesse momento, está com inscrições fechadas. Eu acabei de montar uma turma e a gente está sendo bem legal o feedback do pessoal. Eles estão amando o conteúdo. Então, a gente está finalizando aí essa turma para abrir inscrições novamente. Não tem uma data definida, mas já acredito que desse mês para o próximo, né? Entre junho e julho eu estou abrindo uma nova turma, então quem tiver interesse aí, quem for da área ou tiver algum conhecido da área, o conteúdo do curso é focado, todos os exemplos são voltados para essa área. A gente sabe que marketing digital é um mundo, e aí, né, estratégias diferentes para diferentes áreas. Então, no meu caso, eu tenho abordado muito a minha área, porque eu vi essa carência, eu observei que tinha essa carência, e nós profissionais liberais dessas áreas precisamos muito de um foco nisso. Então, estou trabalhando aí com esse curso online. Desde já, me sigam no Instagram, Juliana Monteiro Spa. Lá no YouTube também, se você procurar por Juliana Monteiro Spa, você encontra os meus vídeos também. Então, tem o canal no YouTube, tem o meu Instagram. Lá no Instagram tem link também para o meu canal do Telegram. Então, estou tentando aí juntar, né, unir todas as mídias aí onde as pessoas estão hoje e trabalhar o conteúdo de forma bem voltada, bem direcionada para esse meu público. Estou iniciando agora um novo formato de atendimento também online, tanto de consultoria mais focada, direcionada para esses profissionais, além do curso, né, como de atendimento de massagem online também. Então, como que é isso? Como que é a massagem online? Já que a massagem, né, funciona ali no espaço físico com as minhas mãos. É uma sessão de massagem online para as pessoas, onde eu dou dicas de automassagem, né, numa videochamada ali com a pessoa. E aí eu vou ensinando técnicas que a pessoa pode aplicar em si mesma, com as suas próprias mãos. Enfim, são alguns dos projetos que eu tenho agora, os outros estão encaminhados. Quem tiver mais interesse, é só me seguir lá no Instagram, Juliana Monteiro Spa.
Então, Ju, muito obrigado mesmo, sensacional. Vocês, então, sigam a Ju, tanto no canal do YouTube, mídias sociais, o meu é @blogcitario. Então é isso, gente, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!